Audiobook Grátis apresenta que, em meio de tão graves sucessos, Aires tivesse bastante pausa e claridade para imaginar tal descoberta no vizinho. Só se pode explicar pela incredulidade com que recebera as notícias. A própria aflição de custódio não lhe dera fé. Vira nascer e morrer muito boato falso. Uma de suas máximas é que o homem vive para espalhar a primeira invenção de rua, e que tudo se fará crer a 100 pessoas juntas ou separadas. Só às 2 horas da tarde, quando Santos lhe entrou em casa, acreditou na queda do império. É verdade, conselheiro, vi descer as tropas pela Rua do Ouvidor, ouvi as aclamações à República. As lojas estão fechadas, os bancos também, e o pior é se não abrem mais, se vamos cair na desordem pública é uma calamidade. Aires quis aquietar-lhe o coração. Nada se mudaria ao regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. Comércio é preciso. Os bancos são indispensáveis. No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição. Não sei, tenho medo, conselheiro. Não tenha medo. A baronesa já sabe o que há? Quando eu saí de casa, não sabia, mas agora é provável. Pois vá tranquilizá-la, naturalmente está aflita. Santos receava os fuzilamentos se, por exemplo, se fuzilassem o imperador, e com ele as pessoas de sociedade? Recordou que o terror. Aires tirou-lhe o terror da cabeça. As ocasiões fazem as revoluções, disse ele, sem intenção de rimar, mas gostou que rimasse, para dar forma fixa à ideia. Depois lembrou a índole branda do povo. O povo mudaria de governo, sem tocar nas pessoas. Haveria lances de generosidade. Para provar o que dizia, referiu um caso que lhe contara um velho amigo, o Marechal Beaurepaire Rohan. Era no tempo da regência. O imperador fora ao Teatro de São Pedro de Alcântara. No fim do espetáculo, o amigo, então moço, ouviu grande rumor do lado da igreja de S. Francisco, e correu a saber o que era. Falou a um homem, que bradava indignado, e soube dele que o cocheiro do imperador não tirara o chapéu no momento em que este chegara à porta para entrar no corte. O homem acrescentou: eu sou ré. Naquele tempo, os republicanos por brevidade eram assim chamados. Eu sou ré, mas não consinto que faltem ao respeito a este menino. Nenhuma feição de Santos mostrou apreciar ou entender aquele rasgo anônimo. Ao contrário, todo ele parecia entregue ao presente, ao momento, ao comércio fechado, aos bancos sem operações, ao receio de uma suspensão total de negócios, durante prazo indeterminado. Cruzava e descruzava as pernas. Afinal, ergueu-se e suspirou. Então, parece-lhe. Que descanse. Santos aceitou o conselho, mas vai é muito do aceitar ao cumprir, e a aparência era muito diversa do coração. O coração batia-lhe. A cabeça via esboroar-se tudo. Quis despedir-se, mas fez 2 ou 3 investidas antes de pousar o pé fora do gabinete e caminhar para a escada. Instava pela certeza. Conquanto tivesse visto e ouvido a República, podia ser. Em todo caso, a paz é que era necessária, e haveria paz? Aires inclinava-se a crer que sim, e novamente o convidou a descansar. Até logo, concluiu. Por que não vai lá jantar conosco? Tenho de jantar com um amigo, no hotel dos estrangeiros. Depois, talvez, ou amanhã. Vá tranquilizar a baronesa, e os rapazes. Os rapazes estarão em paz? Esses brigam, com certeza vá pô-los em ordem. O senhor podia ajudar-me nisso. Vá lá de noite. Pode ser se puder, vou. Amanhã com certeza. Santos saiu, tinha o carro à espera, entrou e seguiu para Botafogo. Não levava paz consigo, não a poderia dar à mulher, nem à cunhada, nem aos filhos. Quisera chegar à casa, por medo da rua, mas quisera também ficar na rua, por não saber que palavras nem que conselhos daria aos seus. O espaço do carro era pequeno e bastante para um homem mais, enfim, não viveria ali a tarde inteira. Ao demais, a rua estava quieta. Via a gente à porta das lojas. No Largo do Machado viu outra que ria, alguma calada, havia espanto, mas não havia propriamente susto.